Ou seja, nós aqui no Brasil, por alguma razão que eu nunca consegui entender, eu tenho várias hipóteses, eu quero parar com isso, senão não vou ter tempo de falar o que eu quero falar. Por alguma razão, mas eu não consegui não falar, tá certo? Que é uma coisa que o senador Cristóvão sabe disso, que me preocupa há décadas. Mas por alguma razão este país dá nenhuma importância à educação. Eu acho que essa comissão deveria chamar algumas pessoas para discutir isso no futuro, porque eu acho que isto é o problema. Do meu ponto de vista, este é o problema de longo prazo deste país. Nós estamos dispostos a gastar 13% do PIB com previdência e assistência e gastar 4,5% do PIB com educação. Nós temos 7,5% da população com 65 anos ou mais e 30% da população com menos de 15 anos. Faz a conta, vocês vão ver que per capita nós gastamos mais ou menos 17 vezes mais com previdência do que com educação. Bom, eu vou deixar isso com vocês, para vocês pensarem. Vou falar um pouquinho agora sobre crédito, tá certo? Que foi o que eu fui convidado aqui para falar, mas eu realmente não consegui me conter depois dessa brilhante palestra do meu amigo Raul Veloso, tá certo? Bom, tem uma série de dados que já foram apresentados aqui, eu não vou repetir, obviamente, porque não faz muito sentido, mas existem algumas coisas que me preocupam nessa questão do crédito. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, esse gráfico aí me dá... É claro que essa questão do crédito é um problema no Brasil, que tem os dados do Banco Central, que são, obviamente, os melhores dados que a gente tem, e tem outros dados, que são dados da Confederação Nacional do Comércio, Serasa, e aí, quer dizer, tudo vai mais ou menos na mesma direção, mas não pega os números estrito senso. Mais importante é a tendência, tá certo? E esse gráfico aqui é um gráfico que me diz o seguinte, o que está acontecendo com o crédito por faixa de renda? E se vocês olharem aqui, vocês vão ver o seguinte, olha aqui, ó, o crédito de 2007 para cá, o maior crescimento do crédito foi para pessoas pobres, pobres entre aspas, para os grupos de renda mais baixos, tá certo? Ou seja, na verdade, isso a gente pode olhar com os nossos amigos, crédito é alguma coisa que está concentrada entre os grupos de renda mais baixos na economia brasileira. Isso me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque isso significa o seguinte, você tem dois tipos de crédito, na verdade. Você tem um crédito que é um crédito imobiliário, e você tem um crédito para comprar bens de consumo. No crédito para comprar bens de consumo, fundamentalmente, você não tem colateral. Tá certo? Você vai lá e compra uma geladeira. Essa geladeira, a hora que ela sai da loja, ela já não vale mais nada. Tá certo? Você compra por R$1.000, se você for vender no mercado secundário uma geladeira usada, ela vai te custar, você vai conseguir vender por R$150. Tá certo? Isso significa o seguinte, este crédito não tem colateral. Tá certo? E isto é um problema, porque se você tiver um problema sério na hora de na questão de adimplência, não tem um colateral para você dizer, pô, me dá o colateral aí que eu vou resolver o problema. Isso não é verdade no setor imobiliário, né? Mas acontece que o setor imobiliário no Brasil, o crédito para o setor imobiliário ainda é muito pequeno. Nós temos 48% do PIB de crédito na economia brasileira e o crédito para o setor imobiliário é 4% do PIB, ou seja, mais de 40% do PIB é crédito que não tem colateral, tá certo? E isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação porque a adimplência desse crédito, como é fundamentalmente calcado nos grupos de renda mais baixos, a adimplência desse crédito depende fundamentalmente do funcionamento do mercado de trabalho. Tá certo? Então, se você tem desemprego e a renda começa a cair, ou, pior ainda, uma situação como nós vivemos nos anos 80, em que você tem a economia crescendo pouco e inflação alta, a inadimplência aumenta e o setor financeiro perde a capacidade de se sustentar. E este é um problema que eu acho que tem que ser pensado sobre a questão do crédito no Brasil. Tá certo? O fato de que o crédito está concentrado nos grupos de renda mais baixa e está concentrado em bens que não são, na verdade, colaterais. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Isso tem a ver com uma discussão que hoje está muito em moda e que eu tenho muita preocupação quanto a como vai ser feito, que é o seguinte: a taxa de juros real no Brasil é muito alta, é a maior do mundo. É verdade. Essa mesa aqui já falou algumas vezes, o Castadeu principalmente, sobre os benefícios de uma taxa de juros real alta. Tá certo? Eu nunca ouvi ninguém falar isso na imprensa. Eu nunca vi ninguém chegar aqui e falar: olha aqui, ó, presta atenção, taxa de juros real alta é um problema, mas ó, tem alguns benefícios importantes. Por exemplo, se a taxa de juros real é muito alta, os bancos vão se arriscar menos. Consequentemente, o risco de você ter uma crise no mercado bancário é muito menor. Dois, a probabilidade de você ter uma bolha é muito menor. Portanto, olha, presta atenção, taxa de juros real alta é um problema, mas taxa de juros real muito baixa também é um problema. A pergunta é: qual é a taxa de juros? Eu vou dar um nome neutra, só para a taxa de juros que não gera bolha e que, ao mesmo tempo, incentiva, de alguma forma, o crescimento da economia. Tá certo? E isso, novamente, não é muito claro para o Brasil, para mim, que a taxa de juros real no Brasil, que é esta neutra, é muito menor do que a gente tem, não, sabia? Não é claro por uma razão aí simples, que o Raul falou aqui. A nossa taxa de investimento é muito baixa, tanto em capital físico quanto em capital humano. Ora, com taxa de investimento tão baixa, tá certo? Você pode dizer: ah, mas isso é porque a taxa de juros real é alta. Não é verdade. Olha aqui, ó, 30% do crédito neste país é crédito que vem, crédito subsidiado, tá certo? Principalmente BNDES, Caixa Econômica Federal, para crédito imobiliário. Ora, se 30% do crédito é subsidiário, vamos pegar a taxa de juros do BNDES, que é 6,75% agora, né? TJLP. Se 30% é subsidiado, tá certo? Então, isso significa o seguinte: que a taxa de juros média e concentrado no setor industrial. Então, uma grande parte do investimento do setor industrial é financiado pelos recursos do BNDES. Ora, 6,75% com uma taxa de inflação de 6,5%, quanto é que dá mesmo de juros real, Carlos Hamilton? Bom, é mais ou menos, a taxa de juros real é mais ou menos 3 vezes a taxa de juros real na Europa hoje. 3 vezes mais baixa, hein? A taxa de juros europeia é 3 vezes maior do que a taxa de juros real que o BNDES cobra hoje aqui neste país para os investimentos no setor industrial. Olha, hoje que a Europa está entrando numa enorme recessão. Então, como é que a taxa de juros real no Brasil é tão baixa para investimento? Não é. Na verdade, não é. Tá certo? Porque as empresas, elas são, a taxa de juros real é baixa, é alta, tá certo? Para pequena empresa, que não tem acesso ao BNDES. Para essas empresas, ela é alta. Agora, acontece o seguinte: suponha que você tenha 100 laranjas, tá certo? E você tem 100 pessoas. Todas as pessoas gostam de laranja igual. Cada uma quer comer uma laranja. O vendedor vai lá e vai vender essa laranja, cada laranja custa para ele produzir R$1. Quanto é que ele vai vender a laranja? Por R$1. O cara está disposto a pagar R$1, ele custa R$1, ele paga R$1, todo mundo vai pagar R$1. Suponha que eu, que sou muito legal, gosto, tem 30 pessoas lá que eu adoro, eu chego lá e falo assim: olha aqui, ó, a partir de hoje, tá certo? Esses 30 caras aqui vão comprar laranja por 50 centavos. Vão sobrar 70. Primeiro, essas pessoas vão querer comprar o dobro de laranja do que eles compravam antes. Porque elas vão comprar por 50 centavos, agora estão dispostos a gastar um real. Então, em vez de comprar uma laranja, vou comprar duas laranjas. Sobram quantas laranjas mesmo? 40. Para quantas pessoas? 70. Qual vai ser o preço dessa laranja? Muito mais alto do que um real. Ou seja, se você tem 30% do crédito que é subsidiado, o crédito que não é subsidiado vai ser muito mais caro. Então, ou você diminui o crédito subsidiado, ou você aumenta, isso pode ser feito diminuindo os recursos, ou aumentando os juros do crédito subsidiado, ou você não vai conseguir reduzir a taxa de juros do crédito não subsidiado. Não tem jeito. Nem para consumo, nem para investimento. Não tem solução. Então, tentar forçar a taxa de juros para baixo em situação... Isso significa que a taxa de juros não pode cair. Pode, por outras razões. Queda de risco, o Carlos Hamilton mostrou que a tendência é de queda, por razões de diminuição do risco país, melhor superávit primário, menor dívida pública com proporção do PIB. Tem uma série de outras razões que fazem a taxa de juros cair. Mas vai chegar um ponto em que tentar reduzir a taxa de juros só vai gerar mais inflação ou alguma bolha. Qual é o nível? Eu não sei. É 11? É 10? É 5? Não sei. Mas a minha impressão é que não é muito menor do que a gente tem, não. Dado que a gente tem uma inflação de 6,5% ao ano e a taxa de juros hoje... Para crédito subsidiado, a taxa de juros real é zero. E isso é 30% do crédito do país, tá certo? Então, eu acho que não vai ser muito menos, a taxa de juros real é neutra, entre aspas, não vai ser muito menos do que 4,5%, acho pouco provável, tá certo? Que é mais ou menos, se vocês olharem a experiência internacional, é mais ou menos a taxa de juros real em momentos normais da economia internacional. Tá certo? Se você pegar os Estados Unidos fora da crise, a taxa de juros real é entre 3, 3,5%. Então, 4, 4,5% é razoável, dado que você tem 30% do crédito subsidiado. Tá? Então, é mais ou menos isso. A laranja, para quem não está sendo privilegiado, vai ter que ser mais cara do que seria se você não tivesse o privilégio. Esse aqui é o ponto fundamental. Segunda coisa aqui, então, perseguir uma taxa de juros que não gere bolha ou inflação é um problema no Brasil. E essa taxa de juros não é tão menor do que a gente está vendo por aí, não. Segunda coisa que eu acho que é importante é o seguinte. Passa, por favor. Duas vezes. Esse aí é igual. A segunda coisa que me preocupa é cartão de crédito e cheque especial. Tá certo. Os gráficos que foram colocados aqui antes, volta um, por favor. É similar a esse aí, o gráfico que o Carlos Hamilton e o Carlos Tadeu colocaram, é esse aqui, basicamente, tá certo? Que é sem cheque especial, sem cartão de crédito. Que é mais ou menos isso. Comprometimento da renda das pessoas, em média, é 22% da renda delas. Se você tirar cartão de crédito e cheque especial. Agora, põe o cheque especial. Próximo. Se você coloca o cheque especial, não só o comprometimento é muito mais alto, porém, mais importante, olha a ponta deste gráfico. A partir de 2010... Tá certo? O comprometimento de renda com cartão de crédito e cheque especial explodiu. Está da ordem de 43%. Isto é uma preocupação. E por isso, novamente, vou voltar ao início do processo. É exatamente por isso que é difícil você fazer uma política para segurar a inflação, porque aumenta o desemprego, você gera esse tipo de problema. Tá certo? Passa, por favor, deixa eu ver o que vem na próxima aí. Quando você não olha cheque especial e não olha cartão de crédito, amortização compromete 9% da renda e pagamento de juros 13%. A próxima. Quando você inclui cheque especial, inverte. Juros passa a ser fundamental, porque juros de cheque especial e cartão é enorme. Tá certo? Porque o risco é muito grande. O banco está cobrando aqui o fato de que o cara pode ficar desempregado e não vai conseguir pagar. Então, ele está só cobrando isso. É esse que é o ponto. Passa, por favor. Bom, para passar, que esse é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que eu ver. Ah, bom, agora você tem uma série de gráficos aí que simplesmente eles mostram onde é que estão os diferentes pagamentos. Mas se vocês prestarem atenção, a única coisa que eu quero chamar a atenção desses gráficos aqui é o seguinte. Passa, por favor. Outras operações e aquisição de outros bens. Todo o resto está explodindo. Eu tenho dito o seguinte, tudo que cresce 25%, 30% ao ano está fora de equilíbrio. Não tem jeito. Não tem nada que cresce 25%, 30% ao ano que possa estar em equilíbrio. No mundo, no mundo. Tá certo? Lá em outros lugares a gente nunca sabe. Mas neste mundo aqui, nada que cresce 25%, 30% ao ano pode estar em equilíbrio. E o crédito do Brasil está crescendo essa taxa há anos. Tá certo? Isso me preocupa. É claro que eu não estou aqui dizendo que a gente está às portas de uma crise de crédito, de jeito nenhum, longe disso, eu concordo inteiramente com o Cássio Tadeu, eu acho que nós não estamos à porta de uma crise de crédito. Agora, eu acho que tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, tá certo? Primeiro, esta ideia de que é possível reduzir juros independentemente do que da estrutura do mercado de crédito e independentemente do que as pessoas estão pensando sobre o que vão fazer com o dinheiro, é extremamente perigosa. Tá certo? Juros, quando a gente fala, quando o Cássio Tadeu disse juros muito baixos é que geram bolhas, o que você está dizendo, você não sabe qual é o nível dos juros que gera bolha. Pode ser 0, 1, 2, 3. Nós não sabemos isso. Quando eu digo que economista sabe pouca coisa, eu estou dizendo fundamentalmente isto. Eu não sei qual é, eu sei o seguinte, um nível muito baixo gera bolha. O que significa muito baixo? Depende. Nos Estados Unidos pode ser 1%, que aliás foi o que aconteceu. O Banco Central americano deixou os juros em 1% durante 3 anos e gerou a bolha que acabou gerando todo o que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, pode ser 10%. Tá certo? Exatamente porque a estrutura do mercado de crédito no Brasil é tal que 10% é o que você acredita que tem que pagar para poder gerar um investimento que vai te gerar uma taxa de lucro de 15%. As taxas de lucro no Brasil são muito mais altas do que as taxas de lucro nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tem o seguinte, como é que eu vou falar isso? Eu costumo dizer o seguinte, teve uma época que eu participava muito de seminário internacional, negócio de ONU, essas coisas, tá certo? E eu chegava lá e falava, pô, a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros real no Brasil é 10% e a economia está crescendo 3,5% ao ano. Já aconteceu do cara na plateia levantar o dedo e falar que é mentira? Ah, isso não é possível. Isso não existe. Não, existe. Este país cresce 3,5% com uma taxa de juros real de 7%. Por alguma razão, pode ser por causa do excesso de consumo, como diz entendeu? Mas esse é o ponto. Se a taxa de juros real de 7%, você cresce 3,5%, se a taxa de juros real for 5%, você vai tentar crescer quanto? 10%? 12%? É isso mesmo? Nós vamos aguentar? Como? Investindo 17%? Esquece. Você só vai gerar mais inflação, vai gerar bolha. Esse é o problema. Se você quer diminuir juros, você vai ter que aumentar poupança e investimento. Os dois tipos de poupança que eu falei no começo, poupança em recursos financeiros e poupança em tempo. Os dois tipos de investimento, já falei lá no começo também, a gente aprende isso em economia, poucas das coisas que o economista sabe de verdade. Para crescer, você precisa investir em capital físico e capital humano. Então, se você quer reduzir juros, você tem que poupar mais em dinheiro e em tempo e investir mais em capital físico e capital humano. Ponto. Senão, na hora que você reduz juros, o que vai acontecer é que você vai gerar ou você vai gerar bolha ou você vai gerar inflação. Quando o cenário internacional estiver ruim, você gera bolha. Quando o cenário internacional estiver bom, você gera inflação, tá certo? Então é mais ou menos isso o que a gente aprende.